A bola rola no gramado da Áudio Ativo.
Seja mais uma vez muito bem-vinda! Esse é o episódio de número 13 e você está na Web Rádio Áudio Ativo! E olha, esse número 13 já deu o que falar. Como todo mundo sabe, quem veste a camisa de número 13 hoje no Flamengo é o lateral direito, é ele mesmo, o Rafinha, que no final do ano passado, ao chegar ao clube, entrou em contato com o Trauco e pediu a liberação do número, já que Trauco era até então o jogador que por duas temporadas já vinha usando a camisa de número 13.
A respeito da minha camisa, da camisa 13, a camisa estava com o Miguel Trauco e eu liguei para ele, entrei em contato com ele, já que o número 13 é um número que me acompanha já há muito tempo, e pedi para ele, perguntei para ele se tinha problema, né, de ele, a gente trocar de número, porque o número 13 é um número que me dá muita sorte e eu tenho muita identificação. Então, deixar bem claro e agradecer ele também, porque não é normal vocês já estar um tempo no clube com o número, chegou outro jogador e pede, mas eu entrei em contato com ele primeiro para perguntar se era possível.
Bom, embora tenha mudado bastante essa questão da numeração, não seja mais uma regra, essa numeração ela costumava indicar a posição que os jogadores ocupavam dentro do campo. Então era uma espécie de convenção, né? E sempre o 13 ela era usada por jogadores da defesa. Claro que hoje em dia, em datas comemorativas, ou até quando o treinador quer confundir o adversário e resolve trocar o número das camisas dos jogadores, ou também por uma jogada de marketing, ou um desejo do próprio jogador, números podem ser acrescidos, né? Ou números que não são tão usuais assim em um clube de futebol acabam sendo utilizados, com duas dezenas, e às vezes até símbolos são incorporados à numeração. Como foi, por exemplo, o desejo do Zamorano, quando ele jogava lá na Inter, né? De usar a camisa 1 mais 8, porque o Ronaldo, claro, jogava com a 9. Então achar, né, que essa numeração é rígida, do 1 até o 11, ou seja, 1 para o goleiro, 2 lateral direito, 3 e 4 para o zagueiro, 6 lateral esquerdo, bom, não é mais assim, né? Mas que às vezes o pessoal exagera, às vezes exagera. Ou é, no mínimo, bastante criativo, né? Quem é que não se lembra do Buffon usando a 88? O goleiro geralmente usava a 1 ou então a 12, né? Como já teve também até jogador de linha usando a camisa número 1. O Edgar Davids, por exemplo, ele usava a camisa 01. E o próprio Anelka, né? O Anelka usava a camisa 39, já que ele foi 3 vezes o número 9. Ele usou a 9 no Arsenal, a 9 no Real Madrid e também no Liverpool. Ele acabou usando no Manchester City 3 vezes 9, 39. Que se na matemática daria 27, no Manchester não. 3 e o 9, 3 vezes a camisa 9. Nós fizemos aqui uma lista rapidinha para tentar identificar aqueles jogadores que usaram a camisa 13 do Flamengo. Então nós já falamos do Rafinha, do Trauco. Um jogador que usava muito a 3 e também a 4, mas chegou em algumas partidas a utilizar a número 13, foi o Marinho. É ele mesmo, campeão mundial com o Flamengo. O Marinho, para quem não se lembra, era um jogador exemplo de raça, determinação, entrega em campo. Ele fez muitas vezes companhia ao Moser na zaga, o Moser que estava subindo ali da categoria de base. E com certeza nos anos que ele ficou no Flamengo, foram 4 anos, não decepcionou nem um pouco. E olha que para se firmar naquela zaga ali não era brincadeira não. Tinha o Rondinelli, teve também em 81 aquela que era considerada a maior contratação do início dos anos 80, o zagueirão, né, Luiz Pereira. Mas não custa lembrar que o Marinho, quando chegou ao Flamengo, chegou com moral, né? Afinal, tinha sido indicado uma indicação do próprio Cláudio Coutinho. E já que a gente está falando em zagueiro, o Figueiredo também, zagueiro de 81, também do ano do título mundial, usava a camisa número 13. Então havia, muitas vezes, um revezamento entre os jogadores. E alguns, claro, tinham a sua camisa fixa, como o Zico, por exemplo, que era o Eterno 10. Mas como havia muito revezamento entre os jogadores da defesa, então eventualmente um acabava envergando essa numeração que até então era usada por um outro jogador. Olha, e talvez um dos exemplos mais significativos do uso da camisa número 13 tenha sido do Zagallo, né? Não só no Flamengo, mas em outros clubes também. Mas no caso do Flamengo, ele já participou de algumas ações de marketing, onde recebeu da mão de alguns jogadores a camisa com o nome e o número 13. Ele tinha uma preferência pela camisa número 13, já que a sua esposa era devota, né, de Santo Antônio. E o Zagallo, claro, tem um lugar de destaque em qualquer time do Flamengo. Até porque ele foi não apenas jogador vitorioso na década de 50, como também vitorioso como técnico. Por exemplo, a Copa dos Campeões em 2001, o Campeonato Carioca também, que ele conquistou. E o 13, com a história do Flamengo, tem muita ligação também. O 13 de dezembro, por exemplo. Ah, você não lembra o que foi o 13 de dezembro? Foi quando o Flamengo ganhou de 3-0 do Liverpool. E se nós observarmos a história do Flamengo, nós percebemos que então, em inúmeras temporadas, sempre algum jogador usava a camisa número 13. Um outro jogador que vestiu a camisa número 13, o Fernando, zagueiro, né, marcou ali 13 gols na temporada quando nós conquistamos a Copa do Brasil em 1990. Isso só não aconteceu em 2016, com o Muricy técnico. Superstição ou não, ninguém usou naquele ano a camisa 13. E cá para nós, a campanha ficou bem aquém do que a torcida esperava. Quero fazer uma pausa aqui bem rapidinha para destacar um desenho que está fazendo um sucesso enorme no YouTube. É o Flamiguinhos, né? Feito em parceria com a Grajaú Filmes. Olha, em pouco mais de 2 semanas já teve mais de 1 milhão de views. É muita coisa. Parabéns aos idealizadores, aos produtores. Com certeza é uma boa programação para a garotada que está em casa. E vou aproveitar nesse resenha número 13 para falar sobre assuntos diversos. Só uma pincelada, na verdade. Um deles diz respeito às assistências, né? Só para a gente se lembrar dos jogadores do Flamengo que deram mais assistências no ano de 2020. Pois é, há um empate, né? 4 assistências para o Gabigol, 4 assistências para o Arrascaeta. O Diego vem logo ali na sequência com 3 assistências. E olha que o Diego não teve tantas oportunidades assim em 2020, hein? Mas tá ali coladinho. Outro que aparece também é o Michael, já com 2 assistências. Pois é, e se você somar as assistências desses 4 jogadores, chega aos incríveis 13. E depois das assistências, eu acho que todo mundo fica preocupado também com o condicionamento físico, com a fisiologia. Como é que vai ficar a questão do treinamento técnico, tático dos jogadores do Flamengo? Bom, o Flamengo já realiza uma força-tarefa, né, para amenizar os efeitos físicos dos atletas em tempos de quarentena. Então, vários equipamentos, inclusive os jogadores postaram isso nas suas redes sociais, recebendo, por exemplo, aparelhos de musculação, para poderem nas suas casas continuar o treinamento. E o Flamengo pretende também já oficializar as férias coletivas, né, até o dia 21 de abril, para depois todo mundo voltar aí com força total. Claro que essa data ela pode ser revista. O Jorge Jesus, por exemplo, está lá em Portugal. E para quem está preocupado, achando que ele vai assinar com o Benfica, com o Sporting, olha, gente, ainda é muito cedo também, mas eu acho bastante significativo, logo no primeiro dia, ele se deixou fotografar em casa usando a camisa do basquete do Flamengo. Então, uma pessoa, um profissional, que tem, bater até aqui na madeira, né, intenção de assinar com um clube do seu país, vai usar a camisa do seu time atual? Não vai. Então a gente segue confiante aí num acerto pra gente contar com o Jorge Jesus aí por pelo menos mais 2 temporadas. Então, né, foi o próprio médico do Flamengo, Márcio Tanuri, o chefe, né, do departamento médico, Márcio Tanuri, que falou sobre esses treinamentos funcionais que os jogadores têm feito. Então foram passadas várias séries, cada uma de acordo com o biotipo do jogador, com a posição que ele ocupa em campo também, para que quando eles voltarem, a adaptação seja ainda muito mais rápida. Sendo que a gente não pode esquecer também que o Flamengo está à frente, muito à frente dos outros clubes nesse quesito, alguns que sequer se preocuparam ou têm condições de dar essa infraestrutura para os seus atletas. E além disso, há um acompanhamento, há uma ferramenta tecnológica que vai ali verificando o rendimento de cada atleta. Isso é então enviado para o departamento médico e eles aí vão fazendo pequenas adaptações. Ou seja, há um monitoramento mesmo, de verdade. Agora, por outro lado, é interessante você ver o que alguns atletas, além dos treinamentos, têm feito, né, nesse período de quarentena. E é bacana porque alguns jogadores têm falado sobre os seus hobbies. O Pedro Rocha, agora recém-contratado, já estreou ali no Flamengo, né, disse que um dos seus hobbies é a leitura. É isso mesmo. Ele agora, por exemplo, está lendo ali o livro O Maior Coach de Todos os Tempos, do Alessandro Moisés. E aproveitando esse gancho, eu vou tomar a liberdade também de fazer algumas sugestões de leitura. Olha, um livro imperdível é o do Klopp. O livro se chama Klopp, o técnico heavy metal que transformou o Borussia Dortmund e o Liverpool e está mudando o panorama do futebol. Então, para as pessoas entenderem ali o que ele fez para transformar tanto os jogadores, né, sob o seu comando, quanto os clubes que o empregam. Para entender como é que ele fez que o Borussia, né, um time que ficava ali no meio da tabela, depois tivesse aquele sucesso todo, né, sendo bicampeão nacional, por exemplo. Um outro livro bem bacana também para você, torcedor do Flamengo, é o do Ferran Soriano, A Bola Não Entra Por Acaso, Estratégias Inovadoras de Gestão Inspiradas no Mundo do Futebol. E eu sei que tem muito dirigente do Flamengo que adotou esse livro como leitura obrigatória e está lá na sua mesinha de cabeceira. O autor, ele foi vice-presidente do Barcelona, né? Então tem uma série de questões que envolvem os bastidores, tanto para a montagem como para o desenvolvimento, né, de uma marca global como a do Barcelona. E esse camarada hoje está, sabe onde? No Manchester City. É, porque futebol, como o título do livro já fala, vai muito além das quatro linhas. E eu sei também que tem um livro de cabeceira do Mister. Você sabe qual é? Não? Então eu vou contar para você. O livro se chama Guardiola Confidencial. Um ano dentro do Bayern de Munique acompanhando de perto o técnico que mudou o futebol para sempre. Esse livro, ele recebeu um prêmio em 2014 e ele explica ali, né, a forma de treinar, as suas observações do jogo, quais são as suas referências no futebol, o Cruyff, por exemplo, né, do carrossel holandês. Enfim, um livro também muito bacana para você entender um pouquinho ali do Guardiola no vestiário, como é que ele lida com os companheiros de trabalho, todos os seus métodos, né, para fazer os seus times cada vez mais vitoriosos. E aí, tá com saudade do Campeonato Carioca? Quando é que será que ele vai voltar, hein? Lembrando que o primeiro jogo do Flamengo esse ano foi pelo Campeonato Carioca, Taça Guanabara, 1-0. Mas já pela segunda rodada, o Flamengo garantiu 3 pontos, ganhou de 1-0, em cima do seu eterno arquirrival. Você lembra quem fez esse gol? Vamos ouvir então.
Aqui volta, Mengão, Luiz Henrique. Vai tentar a inversão lá pelo lado esquerdo. Luiz Henrique domina, ainda no campo de ataque. Tá flutuando por ali o Yuri, tá pedindo bola. O passe é pro Ramon, lateral esquerda. Desce o Flamengo, é agora Mengão. Ramon dominou, por ali tem Yuri. Agora com Ramon, número 6 da camisa. Levantou, Lucas Silva, é pra comemorar. Gol do Flamengo.
Olha, o Resenha Rubro-Negra número 13 está chegando ao fim, mas eu quero dizer a vocês que muito em breve haverá uma reunião lá do nosso Conselho Deliberativo. As coisas esfriaram um pouco, não com relação ao patrocínio com a Amazon, mas em virtude dessa pandemia, foi necessário que se esperasse um pouco o mercado se acomodar para que então pudesse ser marcada a nossa reunião. Mas eu provavelmente volto semana que vem já com alguma notícia sobre esse caso. E é isso, gente. Você que curtiu, então, por favor, dá o seu like, compartilha nas redes sociais e fique atento às nossas promoções e também a toda a programação esportiva da Web Rádio Áudio Ativo.
Desigo a Adão, eu já rezei pra São Jorge pro mesmo ser campeão. O mais querido, Desigo a Adão, eu já rezei pra São Jorge pro mesmo ser campeão.